Oi pessoal, aqui quem fala é o Vitor Brunieri e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Como de costume, queria convidar quem ainda não segue a gente nas outras plataformas, o Instagram e o Telegram, a acompanhar a gente por lá também. Nesses canais, a gente tem publicado conteúdos exclusivos, os relatórios de macroeconomia e também os de research. Então, para você que não quer perder nada do cenário macro e de investimentos, segue a gente por lá também. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma tecnologia que mudou a forma como a gente se relaciona com o dinheiro e, principalmente, como a gente realiza as transações financeiras. Hoje a gente vai falar do Pix. Aproximadamente um ano da sua implementação, a gente vai entender de fato como isso se incorporou à sociedade, discutir quais são as próximas fases desse produto e também de que forma ele acabou impactando o setor e as empresas listadas dos meios de pagamento. Para contribuir com o papo, estão aqui comigo o Marcos Cavagnoli, diretor de Cash Management e Open Finance do Itaú Unibanco, e o Marco Calvi, analista de serviços bancários do Itaú BBA. Marcos e Marco, obrigado pela presença, tudo certo por aí?
Fala, tudo bem, Victor? É, prazer, tudo certo, obrigado aqui pelo convite, bom estar também com você aqui, Calvi.
Show de bola, Victor. Prazer enorme aqui estar participando de novo do podcast.
Valeu, pessoal. Marcos, vamos deixar aqui, vou te chamar de Cavagnoli para não ter nenhuma confusão com o Marco aqui também. Bom, queria começar com você então e entender um pouco qual é o balanço que você faz da implementação do Pix aqui no Brasil. Quais foram as lições aprendidas e os reais impactos que essa nova forma de transacionar dinheiro trouxe para as pessoas e também para as instituições?
Bom, eu vejo aqui que passado um ano, tem que ver a minha visão aqui, que o impacto dele tem sido extremamente positivo. A gente tem visto aqui uma decolagem do volume transacional extremamente relevante na curva de adoção, né, dele, principalmente quando a gente vê em relação aos meios de pagamento nos quais as funcionalidades do Pix disponíveis ao longo desse ano já, eu falo isso, já estão empatando, né, então isso é importante. O Pix, acho que a gente aprendeu ao longo desse tempo que quando ele empata em termos de funcionalidade com outros meios de pagamento, ele tem uma curva de adoção extremamente rápida. Então, o ponto que a gente está agora é que justamente o Pix ainda não está com o conjunto de funcionalidades dele completa. A gente pode dizer que nesse primeiro ano a gente está com o Pix aqui, vai, entre aspas, aqui 1.0, mas você começa a ter uma curva de lançamento de novas funcionalidades ao longo do final desse ano, ano que vem, início de 2023, em que realmente você completa de uma forma muito ampla o conjunto de funcionalidades desse sistema novo de pagamentos, e aí com isso ele começa a, de forma incremental, competir com outros meios mais tradicionais. Tá? Mas o balanço eu vejo super positivo, especialmente no lado aqui da pessoa física. A gente teve aqui uma adoção aqui extremamente alta, mais de 90 milhões de usuários, digitalizamos muitas pessoas físicas, muita gente saindo, né, do uso de dinheiro físico para estar usando o Pix, recorde mundial, né, nós somos um dos países, se não me engano, a gente está ao lado da Dinamarca como um dos maiores países na questão de adoção de fast payments, né, que é o contexto no qual o Pix se enquadra numa linguagem internacional. E acho que a gente tem aqui um roadmap importante nos próximos meses e anos de melhoria incremental na parte transacional. Tem um desafio grande sempre na questão de segurança, é normal, toda vez que você tem algo diferente, você tem que cuidar disso e refinar, é um fato. Você tem que ter todo um processo, a gente tem entendido isso, de educação da população, é algo muito diferente, então você tem que educar, tem que estimular. E também você tem uma questão de evolução tecnológica, de adequação no lado B2B, que é o mais lento, né, porque você envolve aqui sistemas de gestão, trocas de arquivos, então é natural que você tenha aqui uma adoção um pouco mais lenta. Mas eu vejo a perspectiva bem positiva e agressiva. Tá?
Ah, muito legal. A gente vê mesmo que é um serviço que se multiplicou muito entre as pessoas pela facilidade que tem na utilização. Né? Agora, Marco, trazendo um pouco de uma visão setorial, quais foram os reflexos que o Pix trouxe para o setor de meios de pagamento? De que forma as soluções elas acabam se encaixando para que ninguém saia perdendo nesse mercado?
Tá, legal, Vitor. Isso é uma ótima pergunta. De uma forma geral, a gente vê essas companhias de meios de pagamento com uma exposição maior ao negócio pessoa física para pessoa jurídica, né? Então, quando a gente pega as empresas da nossa cobertura de pagamentos, elas têm uma exposição muito grande às receitas atreladas a um indivíduo pagando no estabelecimento comercial, né? E aí, quando a gente olha o sucesso do Pix, ele está, no primeiro momento, super associado à transferência de indivíduos para indivíduos, né? Então, pessoa física para pessoa física. Tive um sucesso enorme. Hoje, aí a gente tem alguma coisa, tipo, 90 milhões de pessoas já fizeram algum tipo de Pix. Um ano de plataforma, são números, assim, certamente acima do que o regulador esperava. Mas, de uma forma geral, como na pessoa física para pessoa jurídica isso ainda não disruptou a indústria, a gente não viu uma super mudança para os resultados das empresas de pagamento, né? A gente viu, de fato, na pessoa física para pessoa física, né, o Pix trazendo as taxas de TED e DOC do lado dos bancos para um valor menor. Mas na parte de cartão de crédito, cartão de débito, próprio cartão pré-pago, a gente não viu uma disrupção muito grande, principalmente em relação às empresas ali que têm uma exposição maior ao negócio de adquirência, tá? Então, o ano que vem vai ser um ano super interessante, porque tem uma série de funcionalidades novas agendadas no contexto do Pix. Para esse ano, né, inclusive, a gente tem algumas coisas bem interessantes e certamente a gente vai ter algumas mudanças grandes para essas empresas de pagamento, tá? Mas, a princípio, eu diria que o net do lançamento do Pix foi positivo para as empresas de pagamento, tá? Assim, a gente viu, de fato, essas empresas se aproveitando ali de uma taxa menor de transferências entre pessoas físicas para pessoas físicas e um cenário ali de banking um pouco mais competitivo, né? O que naturalmente trouxe para as empresas que estão tentando explorar a parte de conta corrente uma abertura maior desse mercado com a implementação do Pix. Tá?
Entendi. E, Cavagnoli, além do Pix, uma grande evolução do sistema bancário brasileiro foi a implementação do Open Finance. Vocês comentaram que a gente vai ter outras fases aqui de implementação do Pix e uma delas é justamente essa integração com o Open Finance. Eu queria saber, ouvir de você, quais vantagens relacionadas a essa novidade e como que você está, qual a sua expectativa em relação a isso?
O Open Finance e o Pix, eles têm uma intersecção importante, que é o que a gente chama na fase 3 do Open Finance, que é a chamada iniciação de pagamentos. Essa iniciação de pagamentos, ela vai ser extremamente faseada, então é importante ter essa visão, ela vai até praticamente o final do ano que vem, em que a gente começa com o Pix agora e a gente vai tendo vários outros meios de pagamento entrando ao longo do ano que vem. Então esse é o ponto de convergência, tá? Ela está acontecendo aí por volta aí do mês de outubro, tem alguma discussão ali de uma implementação mais faseada, mas é normal, dado aqui a complexidade e criticidade do sistema, né? Acho que o ponto importante aqui é assim, o que ela traz? Na verdade, você poder, só para recapitular aqui um pouco, o que é a iniciação de pagamento? Você vai poder, a partir de um certo app, por exemplo, de um banco X do Itaú, comandar, né, um outro banco, uma outra instituição financeira, por exemplo, a fazer uma transferência para a própria que você está ou para outra, que é algo totalmente novo. Você não, né, não, ninguém nunca fez isso, não existe essa funcionalidade hoje no mercado. A iniciação de pagamento em si, ela tem um valor, mas eu diria assim, o grande valor dela é dentro do contexto no qual ela se insere do Open Finance. Esse contexto aqui no banco a gente chama de o conjunto de agregar, gerenciar e iniciar, né? Então, o que acontece? Também no contexto do Open Finance, a gente vai passar a ter um ambiente onde a gente vai agregar informação de uma forma totalmente diferente. A gente vai agregar informação de banking, mas lembrando que como o escopo do Open Finance no Brasil é um dos mais amplos do mundo, a gente realmente aqui é Open Finance, a gente não é Open Banking. O nosso Open Finance ele tem dentro dele Open Banking, Open Insurance, Open Investment, Open Câmbio, Open Tudo, né? Às vezes eu até chamo aqui um Open X, né? A gente vai daqui a um pouco evoluir para o Open X, saindo até do próprio sistema financeiro. Mas o ponto aqui, voltando, é que nesse contexto você passa a ter o quê? Um momento no qual você vai ter uma discussão muito grande no mercado de agregação de informação e, consequentemente, uma redefinição, uma recalibragem, eu até diria uma reconfiguração de como você vai ver a informação financeira. Então, assim, imagina que hoje eu tenho que dispersar meu tempo em ver, né, a minha informação financeira em 3-4 canais, ou 3-4 bancos, ou 2, né, depende aqui do perfil, eu vou passar a poder olhar toda aquela informação agregada, né, em um lugar só. E aí, a partir disso, imagina, na hora que eu vejo toda essa agregação de informação e eu tenho a gestão dela, ou seja, insights de comportamento, de gap, de fluxo de caixa. Eu estou sendo aqui, digamos, rápido, tá? Mas dá para a gente mergulhar. Mas imagina que eu agreguei, eu consigo agora ver toda essa gestão no lugar, insights, inteligência. Poxa, faz todo o sentido desse lugar único eu também comandar transferências, concorda? Deste mesmo lugar, quer dizer, eu não tenho que entrar nos outros lugares para fazer. Então, o contexto do PIX enquanto, né, iniciação de pagamento é justamente nessa parte. Quando você olha nesse contexto da agregação, do valor agregado de gestão, e aí iniciar, o contexto fica amplamente importante. Então, a gente acredita que essa evolução que vai ter, obviamente, como a gente está vendo aqui no lançamento do Open Finance, isso aqui não é uma, eu falo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você tem todo um processo aqui de amadurecimento, de lançamento, tanto da parte sistêmica, tem todo o desafio aqui da parte de você trabalhar a educação e experiência da pessoa física, desde a pessoa física mais simples até a pessoa jurídica mais complexa, de como, né, usar esse ambiente de agregação, gestão, iniciação. Então vai desde o app da pessoa física até como a gente faz isso com o sistema de gestão de uma grande empresa, né, passando por todos os sabores aqui no meio. Mas esse que é o contexto do Pix, é onde eu vejo que ele realmente começa a agregar valor no fluxo aqui do Open Finance. Tá?
Muito legal. Marco, agora, fazendo minha lição de casa aqui, eu vi que o número de transações realizadas com cartões saiu de 5 bilhões para 7,7 bilhões desde o início da pandemia. Além disso, nas últimas semanas, o setor tem se movimentado bastante, só que mesmo assim, uns papéis acabaram sofrendo um pouco nesse período. Na sua leitura, que razões explicam essas oscilações dos papéis do seu setor?
Tem um contexto aqui, Vitor, que ele está ex a questão bottom-up do setor, né? Que é um contexto de juros mais alto lá fora, né? Esse cenário, ele naturalmente afeta mais as empresas que têm um prospect de crescimento maior, né? Aí a gente entra aqui nas empresas de pagamentos, né? Como a gente tem projeções, o mercado, né, tem projeções super otimistas para essas companhias, na medida que a gente tem um cenário de juros mais alto lá fora, naturalmente, por você ter uma duração de fluxo maior, essas empresas acabam sofrendo mais. Então, eu acho que a principal razão, de uma forma geral, do porquê essas companhias de pagamento, a ação dessas companhias de pagamento tem sofrido nas últimas semanas, tem a ver com isso, tá? E acho que o segundo efeito é que essas companhias, elas têm enfrentado, vamos dizer assim, seus próprios desafios, tá? E aí, falando rapidamente assim, de dois deles, né? A Stone, que é uma empresa importante na nossa cobertura, ela passou por um desafio recente com o produto crédito, né? Então a companhia, ela começou ali com o produto crédito no final de 2019, expandiu bastante ao longo de 2020 e enfrentou alguns problemas operacionais com esse produto, tá? Então, a Stone especificamente, ela sofreu por causa desse produto crédito. Tá? E no caso da PagSeguro, assim, a gente teve uma mudança regulatória importante, né, anunciada mais ou menos há uma semana e meia, que foi uma audiência, na verdade uma consulta pública do regulador para discutir um possível cap nas taxas de intercâmbio do cartão pré-pago. Né? E isso trouxe toda uma discussão, porque a PagSeguro é um player bem importante na emissão de cartões pré-pagos. Tá? Então, assim, de uma forma geral, acho que tem um cenário macro aqui que explica bastante, tá? Mas essas duas companhias especificamente, elas têm enfrentado ali seu desafio próprio bottom-up.
Entendi. Cavagnoli, desde a sua implementação, o Pix trouxe grandes mudanças na vida das pessoas, conforme você mesmo comentou, e passou também por uma série de aprimoramentos e evoluções. Você também falou que ele vai ter ainda novas fases. Então, eu queria entender e que você contasse um pouco mais quais são essas novidades que o Pix vai incorporar daqui para frente e também quais mudanças isso vai gerar para a população que já usa esse serviço, como você falou, tão amplamente.
Legal, boa pergunta. Tem muita coisa, tá? A agenda é bem densa, bem técnica. Eu vou tentar dar um resumo aqui em algumas coisas que acho que podem ser mais impactantes e talvez tenham uma percepção mais direta, tá? Primeira coisa que está acontecendo, que vocês estão vendo aí, acompanhando, é toda uma questão de melhoria na visão de segurança do Pix. Eu acho que esse é um ponto que é super crítico, é extremamente importante. A gente quer que as pessoas se sintam seguras em poder fazer a sua transação e a gente está, felizmente, aí podendo entrar num momento onde a gente deixa até mais seguro do que você está andando com dinheiro vivo ou com algum outro meio mais vulnerável de pagamento numa situação física, né? Então, acho que isso é muito importante. Nas últimas semanas, a melhoria nesse ponto aqui foi bem, bem importante. Tá? Até o final do ano, a gente está vendo, acho que o ponto talvez de mais impacto direto vai ser o que a gente chama de saque e troco PIX, né? No qual, por exemplo, você vai poder fazer literalmente um saque usando o PIX, por exemplo, num varejista, né? Alguém que tem uma rede, de uma forma para sacar um dinheiro vivo, né? Então, isso aqui vai ser algo bem interessante, porque ele possibilita um acesso para quem precisa de numerário, né, de notas, né, falando aqui em linguajar mais do normal, de uma forma fácil, direta, aumenta o fluxo, né, para os lojistas que quiserem fazer esse tipo de produto. Então, acho que ajuda bastante aqui na inclusão financeira das pessoas. Você tem também uma feature que vai sair para o início do primeiro semestre do ano que vem, que é o que a gente chama de QR Code do pagador, no qual você pode fazer, né, um pagamento com PIX sem a necessidade de você estar conectado na internet. Então isso é importante porque em certas situações, né, você não está ali com o seu celular conectado, você vai querer poder fazer, ou, né, a loja que você está não está disponibilizando Wi-Fi e você quer poder fazer o seu pagamento. Então isso aqui vai também aumentar bastante aqui, acho que a usabilidade e a intensidade. Tem algumas partes aqui que então também entre o ano que vem ligadas à cobrança, né, no qual a gente intensifica o uso do PIX em relação a comissões de cobrança. E acho que talvez três coisas que vale a pena a gente dar até um pouco mais aqui de cor, que fica bem mais para o fim do ano que vem, mas são bem importantes. O que a gente chama do débito automático, né, recorrência via PIX. O PIX por aproximação, isso aqui é bem interessante, quer dizer, o PIX vai funcionar de uma forma... A gente ainda não tem muito detalhe, né, disso, mas basicamente a visão aqui é que o PIX vai funcionar como se fosse uma experiência de um pagamento de cartão numa wallet digital, ou seja, você aproxima o telefone e paga. O que isso traz de importância? É uma forma de pagar muito rápida, com poucos movimentos, né? Estamos falando aqui de um, dois toques. Só que acho que realmente vai fazer a adesão ir para um nível bem alto, e junto com uma outra feature que é extremamente importante, que é o PIX garantido e parcelado, né? No qual você vai poder parcelar compras no PIX, fazendo uma atividade bem parecida com o que você faz hoje no cartão de crédito. Então, na hora que você olha esse conjunto, né, eu falei aqui umas cinco funcionalidades, grupos de funcionalidade, remete muito àquilo que eu conversei antes, né? Como que a curva de funcionalidade do PIX, ela cresce ao longo do ano que vem, de uma forma totalmente diferente que foi esse ano. Vocês podem ver que esse ano aqui, basicamente, assim, é o PIX ali como transferência quase, né? Alguma coisa já com meio de pagamento ali, o QR Code, mas ainda tímido, apesar que já teve uma boa, uma certa decolagem nessa parte também de QR Code. Mas, sem dúvida, o ano que vem, quando à medida que isso aqui é entregue e você vai tendo adesão, a curva de transformação começa a ser extremamente mais agressiva, tá?
Muito legal, Cavagnoli. Marco, agora para a gente fechar aqui da nossa forma mais tradicional, queria que você passasse para os nossos ouvintes quais papéis da sua área de cobertura mais têm chamado a sua atenção e que o investidor ali deve ficar ligado.
A gente aqui na área de serviços financeiros, né, a gente acaba cobrindo empresas de mundos bastante diferentes, né? Então, bolsa, seguros, pagamento, os marketplaces. Então, a gente poderia falar de N papéis aqui. Mas uma empresa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é um bom tema, é a Melius, né, o Melius, na verdade. Essa é uma empresa de cashback, né? Ela nasceu ali como uma plataforma em que ela gera uma venda adicional para os parceiros de e-commerce. E aí, para o usuário dela, ela paga uma porcentagem de cashback, né? Esse é o core business da companhia, foi o ground da fundação da empresa. E até 2019, a companhia era majoritariamente uma plataforma de cashback, né? 2019, a companhia começou ali a sua jornada para serviços financeiros, né? Então, lançou um cartão co-branded em parceria com o Banco Pan. No final de 2020, a gente tem o IPO, companhia... um caixa bacana, né, no balanço com a IPO, e aí conduziu uma série de aquisições interessantes, né, e uma delas foi da Acesso, que é um banco digital, né. E aí a tese hoje é uma tese de uma plataforma de cashback que conduziu um processo de aproximação muito bacana com a base de clientes dela, e com isso ela tenta lançar aí um ecossistema mais completo em cima de serviços financeiros, né? Isso passa para o lançamento de um novo cartão, está agendado para o ano que vem, uma carteira digital, né? Outros produtos atrelados ao ecossistema de serviços financeiros, né? Tipo investimento, seguro, entre outros. E é uma empresa que sofreu bastante, né? A precificação caiu bastante nas últimas semanas, acho que bastante por causa daquele cenário macro que eu descrevi na resposta anterior. E é uma empresa que a gente gosta bastante, gosta do management atual, né, dos fundadores da companhia. Então, eu acho que é uma empresa legal para os nossos ouvintes seguirem de perto.
Show, Marco. Bela dica aqui. Bom, pessoal, gostei muito do papo de hoje. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso episódio.
Vitor, muito obrigado pelo convite. Calvi, muito bom estar aqui com você também. Valeu.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Cavagnoli.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!